Podcast Unesp.
China e Estados Unidos firmaram em 12 de maio um acordo de redução das tarifas sobre os produtos importados entre os dois países por 90 dias. Na prática, as tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos chineses, que estavam em 145%, serão temporariamente reduzidas para 30%, enquanto a China reduzirá suas taxas sobre os produtos importados dos Estados Unidos, então taxados em 125%, para 10%. Desde dia 2 de abril, o que o presidente norte-americano Donald Trump chamou de Dia da Libertação, a guerra tarifária que já se iniciava em março entre China e Estados Unidos passou a se intensificar. Nesta data, Trump impôs 34% de taxa para a China, que anuncia retaliação de 34% para todos os produtos norte-americanos. Então, o presidente americano deu prazo para a China suspender retaliação e ameaçou com tarifas de 50%. Ainda em abril, entraram em vigor as tarifas de 50% e taxas contra a China chegaram a 104%, culminando em nova retaliação de 84% da China sobre todos os produtos dos Estados Unidos. Mais uma vez, os Estados Unidos aumentaram tarifas dos chineses para 125%, fixando-as ao todo em 145%. Nesse contexto, a China retaliou e aumentou tarifas contra os Estados Unidos para 125%. Marcos Cordeiro Pires, especialista em economia e política internacional do campus da Unesp em Marília, comenta:
em princípio, a gente deve destacar o fato de ter ocorrido a negociação, porque quando Trump lançou as tarifas, parecia que a escalada tarifária entre os dois países poderia destruir as pontes para um entendimento maior entre os dois países. Então, de forma mais específica, a redução das tarifas, né, de um patamar de 145 ou de 134 para um patamar de 30, no caso dos Estados Unidos, 10% no caso da China, é uma notícia importante, mesmo que seja por curto prazo, mas isso indica para a economia mundial, para os mercados financeiros, de que a globalização não foi jogada totalmente fora, né? Que é possível imaginar que outros acordos surjam e que os Estados Unidos, com essa postura de negociação bilateral, possa oferecer a outros países uma diminuição das pressões e das tarifas e trazer de volta uma normalidade para a economia internacional que parecia estar caminhando para o abismo. Esse acordo, né, entre as duas maiores potências econômicas do mundo traz um certo alívio para os mercados financeiros, mercado de commodity, né, o setor industrial, porque isso mostra que é possível inaugurar o diálogo entre duas potências rivais e que outros países podem alcançar acordos com os Estados Unidos, mas principalmente que o fluxo da economia globalizada não vai ser paralisada, né, por medidas unilaterais dos Estados Unidos. Então, quando se esperava, por exemplo, uma recessão muito forte por conta da guerra tarifária, a expectativa é de que a diminuição, né, do crescimento do produto não seja significativa com a retomada dessas negociações. O acordo é motivo de otimismo? A possibilidade do acordo passar a durar mais que 90 dias? Eu acredito que sim, né? Acho que é motivo de otimismo, mesmo porque o Donald Trump, quando ele reinicia as negociações, ele está dando um sinal de que a hegemonia norte-americana, o poder da economia americana, não é tão grande assim. É preciso considerar que o ano que vem tem eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Se a economia degringolar, a inflação sair do controle, em que essas tarifas sejam as principais responsáveis, isso seria muito ruim para os republicanos nessas eleições de meio de mandato. Então eu imagino que o acordo vai durar, né, mais do que 90 dias, vai ser renovado e vai se buscar pontos em que se possam chegar a acordos, né? Principalmente no aumento da importação de produtos norte-americanos por parte da China. Do ponto de vista macro, a questão relacionada à retomada do comércio internacional, à certa normalização do comércio internacional é positivo, né? Porque a gente não estaria sujeito a grandes flutuações e se poderia continuar com a história do business as usual. Mas, se nós olharmos de perto, particularmente para os produtores de commodities do Brasil, talvez não seja uma boa notícia. Por quê? Os Estados Unidos são concorrentes do Brasil em segmentos como soja, milho, algodão, carne de boi, carne de frango, carne de porco, etanol, que são artigos que o Brasil também exporta para a China. Um acordo da China com os Estados Unidos vai implicar, né, não vai ter um boom de vendas desses produtos brasileiros para a China. E dois, pode até haver uma diminuição na oferta desses bens, ou desculpe, na demanda desses bens por parte da China de produtos brasileiros ou argentinos, de alguma forma para agradar os importadores, os exportadores dos Estados Unidos. Porque muitas das bases eleitorais do Donald Trump se encontram em áreas rurais que dependem, né, das exportações para a China para viabilizar o seu negócio. Então, retomando, né, de forma geral, a retomada das negociações é boa porque não fecha o comércio internacional. Mas, por outro lado, alguns segmentos que já estavam soltando fogos com o aumento da demanda chinesa por produtos brasileiros devem ficar bastante atentos, porque corre o risco de ter uma diminuição da demanda brasileira desses bens. A relação do Brasil com os Estados Unidos, ela é muito antiga, né, e ela tem questões estruturais que vão além, né, dos governos de turno em Washington. Então, se nós observarmos a questão dos investimentos, a questão financeira, a questão política, a questão cultural, são laços que vão muito além, né, de uma questão de governo. Agora, com relação à pergunta, eu discordo. Acho que o governo Trump não é indiferente com relação ao Brasil. Pelo contrário, a ação do governo norte-americano, principalmente considerando as posições ideológicas e políticas do presidente Lula, são muito hostis. Basta ver que não houve nenhuma comunicação formal entre o Trump e o Lula, e também não houve nenhuma comunicação formal de primeiro nível entre o secretário de Estado Marco Rubio e o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Então, esse é um ponto importante. E mesmo, né, nessa relação trilateral China, Brasil, Estados Unidos, é importante dizer que o Brasil não assina o memorando de entendimento de adesão à iniciativa Belt and Road por receio de retaliações da China. Então, né, nesse contexto dessas relações trilaterais, o Brasil ele tem que adotar uma postura pragmática e andar no fio da navalha, porque ele não pode prescindir nem do relacionamento com os Estados Unidos e muito menos do relacionamento com a China. Já a respeito da relação do Brasil com a China, que vem fortalecendo os laços comerciais em meio à guerra tarifária entre Estados Unidos e China, o que esperar dessa relação e no que ela impacta para o Brasil? Nós estamos respondendo essa questão hoje, 15 de maio de 2025, justamente quando o presidente Lula retornou de uma viagem para a China. Essa viagem trouxe uma série de acordos e memorandos, né, que, em princípio, podem ajudar o governo Lula a implementar as obras previstas no novo PAC. Também a promessa de instalação de novas fábricas de automóveis elétricos no Brasil, a incorporação de mais frigoríficos e de uma nova pauta de produtos agrícolas a serem importados pela China, o maior intercâmbio do ponto de vista cultural e de comunicação entre os países. E a perspectiva de novos avanços em áreas tecnológicas, particularmente na área de inteligência artificial e na criação de data centers no Brasil. Então, é uma questão muito, muito relevante, porque enquanto os Estados Unidos adotam uma política de América primeiro, a China, ela precisa exportar capacidades produtivas, precisa exportar capitais. E o Brasil e a América Latina como um todo oferecem oportunidades para setores novos, né, como desenvolvimento de energia renovável, solar, eólica ou de hidrogênio verde, a criação de novas cadeias de produção, né, como mencionamos, a questão da produção de carros elétricos ou a produção de equipamentos para geração de energia eólica. O aumento da presença da China no e-commerce do Brasil, eu imagino, né, que as perspectivas elas são muito positivas, né? E eu espero, né, que essas perspectivas não sejam frustradas, né, com a eleição em 2016 de um 2026, perdão, de um presidente que possa desfazer o tapete de Penélope.
Marina Lhata para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.